Bem-vindos, Bezat Hashem Daf Mem Vav, Tadu Jevamot. Estamos a Mem Reamut Bet, na terceira linha de baixo. Amarav Hama Barguri Amara, coração um escravo goi que é vendido para um Yehudi. Vamos ver na frente que um escravo goi que é vendido para um Yehudi tem que passar por um certo processo. Qual é o processo? Qual é o ritual? Tem que fazer Brit Milá e ele tem que ir para um Mikve em nome da escravidão para o dono dele, Yehudi. Dessa forma, ele se torna parcialmente Yehudi. Ele tem que cumprir as mitzvot, assim como uma mulher tem que cumprir as mitzvot. As mitzvot que as mulheres estão isentas, também esse escravo está isento. E quando ele se liberta, ele se converte para o judaísmo. Assim acontece com o escravo goi, que pertence a um Yehudi. Fala o sábio em nome de Rav. Aloker Eved Minalvet Kohavim. O que acontece? A pessoa compra um escravo goi de um goi. Esse escravo goi pertencia a um goi. Esse goi vendeu esse escravo para um Yehudi. Vekadam betavale shem ben chori. Antes do Yehudi levar esse escravo goi para o mikve em nome da escravidão, esse escravo goi foi no mikve em nome da conversão. Ele foi para os rabinos, falou que ele quer se converter, foi no mikve em nome da conversão para o judaísmo, para se libertar do shem ben chori. Kanatz Mo Ben Chorin. Fala aqui a Umará, uma novidade muito grande. Esse escravo não é mais escravo. Se libertou, ele é um judeu livre agora. Esse Yehudi pagou para esse goi para receber o escravo dele. Então, esse escravo goi que acabou se convertendo para o judaísmo, se libertou, tem que pagar esse dinheiro que esse judeu perdeu. E aí ele vai se libertar. Essa é a alahá dele. Por que essa é a alahá? Maitama. Começamos da Mem Vav em cima. O Veku Ravim Gufalo Kanelei. Porque um goi não possui o corpo de um escravo goi também. O que ele possui é um shibud. Ou seja, ele possui o direito do trabalho escravo. O próprio escravo não pertence ao goi. Porém, ele está preso, está vinculado a esse dono dele, goi, para trabalhar para ele. Então, então, o que esse goi tinha é só esse direito do trabalho escravo. Então, isso que ele vendeu para esse judeu, para esse Yehudi, foi o corpo do próprio escravo, estava na posse dele próprio. Não pertencia ao dono dele, goi. Uma vez que ele foi no mikve para se converter, como a Lachá fala, ele foi se converter para o judaísmo para se libertar. Agora ele se desprendeu, ele se isentou das obrigações dele, do shibud dele, de trabalhar para o dono dele, goi, e por consequência se libertou também de trabalhar para esse dono dele, possível dono dele, Yehudi. Por quê? Porque ele foi no mikve em nome da conversão, antes de ir no mikve em nome da escravidão para esse Yehudi. Se ele fosse no mikve em nome da escravidão para o Yehudi, então o Yehudi iria possuir o corpo desse escravo, e esse escravo não tem mais autoridade, autonomia de ir no mikve para se libertar, porque ele está agora nas posses do Yehudi. Porém, o goi, dono dele, tinha só as posses do trabalho escravo dele, porém o próprio corpo dele estava na posse dele próprio. Então ele tem a autonomia de, no mikve, se converter para o judaísmo e se desprender das obrigações dele como escravo goi. Ele está numa nova pessoa, ele está num Yehudi agora, sem, e não está mais escravo, ele é um de libertado, e tem que pagar essa indenização para esse Yehudi que perdeu o dinheiro, pagou para esse dono dele para comprar esse escravo. Qual a fonte disso que derava como fala Rafa? De Amarava de Israel. Hekdesh Hametz Veshichrur Mafki'im Ideshibu. O que é relevante para nós é saber que Shichrur Mafki'im Ideshibu. Esse escravo estava meshuabado. Ele estava preso. Estava obrigado a trabalhar para o dono dele. Agora estava obrigado a trabalhar para esse dono dele, Yehudi. É verdade. Porém, Shichrur Mafki'im Ideshibu. Se ele se liberta, que ele se libertou, se convertendo para o judaísmo como um judeu livre, ele se liberta, isso tem mais força do que esse shibud, do que essas obrigações que ele tinha como um escravo goi. Portanto, Ele não é mais escravo, não tem que trabalhar para mais ninguém, porém tem que pagar para esse judeu que pagou para comprar esse escravo. Mitiv Rav Chisda, Rav Chisda pergunta, o que vemos agora? Vimos até agora que quando o Yehudi levaria esse escravo para o Mikve no meio da escravidão, aí o Yehudi ia possuir o corpo do escravo, e o escravo estava preso, ele estaria preso agora, não poderia mais se libertar, indo se converter para o judaísmo. Pergunta a Gmará, Mitiv Rav Chisda, Amase be Gloria Hagiore, está acontecendo com Gloria a convertida, Shekadmu Avadea Betavru Lefanea, ela é no Mikve em nome da conversão, os escravos dela anteciparam ela, foram no Mikve para se converter para o judaísmo antes dela. O Bama Serifnechakamim perguntaram para os sábios o que fazer com esses escravos. Veamru, os sábios falaram, Kanu Atzmad Benechorim. Esses escravos foram no Mikve, se libertaram. Não foram no Mikve ainda, depois que essa mulher se converteu, e não levou eles no Mikve para nomear a escravidão, portanto eles se libertaram. Assim como falou Agmar anteriormente. Porém, tem uma diferença. Lefanei, leacharealo. O caso é que eles foram no Mikve em nome da liberdade deles para se converter para o judaísmo antes do que ela. Leacharealo. Porém, se fosse um caso diferente. Aparentemente é que se essa mulher foi no Mikve para se converter, virou judia, e depois os escravos foram no Mikve para se converter para o judaísmo, parece que aqui eles não poderiam se libertar. Mesmo que eles não foram levados no Mikve em nome da escravidão, e falamos anteriormente que somente depois que o judeu leva esse escravo goi para o Mikve em nome da escravidão, só aí esse escravo pertence ao Yehudi. Porém, se vê daqui que mesmo sem isso, se ela se convertesse, então, automaticamente, esses escravos bem pertenceriam a ela e não teriam autonomia de no Mikve para se converter, mesmo que eles não foram levados ainda no Mikve em nome da escravidão. É uma contradição. Amarava distrava, lefanea, bendestam, bendemefurash. Falava, não é verdade, isso que me ensinou nesse caso, que eles foram no Mikve antes do que ela, não significa que se eles foram no Mikve depois do que ela, em nome de se converter para o judaísmo, eles não teriam libertados. Eles estariam sim libertados, porque eles não foram no Mikve ainda em nome da escravidão. A diferença entre se eles foram no Mikve antes do que ela ou depois do que ela é Lefanea ben bestam ben bemefurash. Porque se eles foram no Mikve antes do que ela, mesmo que eles não especificaram, não falaram, olha, estamos indo no Mikve em nome da conversão, mesmo assim eles se libertaram, se tornam convertidos para o judaísmo. Por quê? Porque eles foram no Mikve, com certeza, como um Yehudi vai no Mikve, porque um Goi não vai no Mikve. Eles foram no Mikve, mesmo que eles não especificaram que eles estão se convertendo, mesmo que eles pensaram que estão indo no Mikve, porque já se consideram Yehudi antes disso, já é suficiente para libertar eles, porque a posse que ela, antes da conversão, tinha sobre esses escravos, é uma posse leve. Qualquer imersão desses escravos no Mikve já liberta eles. Leacharea, porém, depois que ela se tornou Yehudiá, ela se converteu, a posse dela é mais forte sobre esses escravos. Então, Bemefurash e Bestamlo, somente esses escravos foram no Mikve em nome da conversão, falaram, estamos indo no Mikve, atestaram isso, em nome da conversão, aí eles estão libertados. Porém, se eles não especificaram, foram Bestam, aí não. Porque pode ser que eles foram no Mikve só para copiar ela. Não foram no Mikve com a intenção de se purificar, falando, ah, se ela vai no Mikve, também eu vou no Mikve, mas sem nenhuma intenção específica de se converter, então aí eles não estão libertados. Porém, é verdade que se eles foram no Mikve em nome da escravidão, depois que ela se converteu, então eles estão já presos a ela, já estão na posse dela, e eles não têm como se libertar, até que ela liberte eles. Isso fala agora até agora. Amaravave, fala Ravave, lochando ela, quando isso se aplica? Beloquer minovet kohavim, é só se a pessoa compra um escravo goi que pertence a um outro goi. Aí esse escravo goi tem essa possibilidade de ir no Mikve em nome da convenção e se libertar. Avalovet kohavim vufei, porém, se o próprio goi se vendeu escravo para um Yehudi, kani. O Yehudi adquire o escravo mesmo antes de levar ele no Mikve em nome da escravidão. דכתיב, כמו פעלו פסוק, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו פעלו פסוק, כי תמיים פה מצחה בפודי קומפרה, escravos, goim, que moram junto com o povo de Israel, mesmo que não vocês vão poder comprar, se eles se vendem para o povo de Israel como escravo, o Yehudi adquire a posse no escravo. Até em Konimem, velo em Konimikem, parece do pastor que um Yehudi tem a força de comprar um escravo para possuir o corpo dele, um escravo goi, porém um goi não tem essa força de comprar um escravo Yehudi e adquirir o corpo dele. Ele pode adquirir o trabalho escravo do Yehudi. Isso é verdade, porém o corpo dele não. Veloem konim zemizei também. O goi não tem a força de adquirir o corpo de um outro escravo goi. Pode adquirir o trabalho escravo do outro, mas não o corpo. Fala lá, veloem konim ike. A Breda falou anteriormente que um escravo goi, um goi não tem a força de adquirir um escravo Yehudi. Fala lema, com relação ao que? Ilema lema se adam, se você quer falar que ele não tem como escravizar um Yehudi, não tem como adquirir o trabalho escravo do Yehudi. Atovet kohavim lokan elelei. Sei como você pode falar isso, lemasse adav. Vakti falou pasuk, ole eker mishpachat ger. Falou pasuk que sim, um Yehudi pode chegar a se escravizar para um eker mishpachat ger. Quem é isso? Vamama fala braita, mishpachat ger, zeovet kohavim. Mishpachat ger significa um goi. Então aqui se vê claramente que um goi pode se escravizar um Yehudi. Ele lá ligou fé. Isso que a Breda falou anteriormente, que ele não pode, é que não tem como possuir o corpo do Yehudi. Para o Yehudi, por exemplo, se libertar dele, é simplesmente, o goi fala, pode ir embora, ele está libertado. Ele não precisa de um documento de libertação, getichrur. O que não acontece quando um Yehudi vai libertar um escravo que ele possui o corpo dele, tem que dar um documento de libertação, getichrur. Vamos ver que a Marach Manai, a Torá falou, atem konime. A filo Gufê, que falou, passou que se um goi se vende de escravo para um Yehudi, automaticamente o corpo do goi pertence ao Yehudi e não é necessário fazer a imersão em nome da escravidão. Somente se o Yehudi compra de um escravo goi de um outro goi, aí tem que levar no micro em nome da escravidão para adquirir a posse no cormo do escravo. O que você fala até agora? Parir Ravaha, perguntou Ravaha, em uma becaspa ou betvilá, qual é a prova do pasuk? É verdade, vemos que um Yehudi compra um escravo goi e tem o corpo dele. Porém, talvez o que o pasuk fala é depois que ele pagou o dinheiro para comprar esse escravo e levou ele no mikve, nome da escravidão. O pasuk não menciona nada com relação a isso. Uma caixa, essa pergunta é difícil, porém essa é a halakha na prática. Se um escravo goi se vende para um Yehudi, automaticamente, ele não tem como agora ir no mikve para se converter para o judaísmo e se libertar. Ele já está preso ao Yehudi. Quando vamos levar um escravo goi para um mikve para nome da escravidão, é necessário que a pessoa demonstre um certo domínio sobre esse escravo. Para que esse escravo não possa falar, olha, estou indo no mikve, eu fui no mikve para me libertar com uma conversão, é necessário que o Yehudi demonstre o domínio dele enquanto o goi está indo no mikve. Que é de Miniamin, de Lavashi, como Miniamin, escravo de Lavashi, Baale Atvuri. Lavashi queria levar ele no mikve para a escravidão. Mas Trini Alay, Beravina, Beravacha, Beredirava. Então Lavashi falou para Ravina, Iravacha, filho de Rava, levar esse escravo no mikve. Amale, o Iravashi falou para eles, Hazu de Minaihu Kabaitle. Preste atenção que se esse escravo falar que eu não fui no mikve em nome da escravidão, eu fui no mikve para me libertar como um convertido, eu vou cobrar o dinheiro que eu perdi de vocês. Então, tenho certeza que ele sendo no mikve em nome da escravidão. Ramulei Arvisa Betzavari. O que eles fizeram? Colocaram um laço, uma corda com um laço em volta do pescoço desse escravo. Arfulei, primeiro eles alargaram o laço, Betzimtzimulei, depois apertaram o laço. Explica como é. Arfulei, primeiro eles alargaram o laço, que é Hidoloriave Hatzitsa. Por quê? Porque quando ele vai no mikve, ele não pode ter um laço apertado no pescoço dele, porque vai ser uma Hatzitsa, vai ser uma obstrução à água do mikve. A pessoa que vai no mikve com uma obstrução no corpo, a tvilá, a imersão não vale. Então precisa alargar o primeiro o laço, Tzimtzimulei, e depois apertaram o laço, que é Hidoloriave Velei Maleu Leshem Ben Chorina Netovel. Para que esse escravo não possa falar, olha, estou indo no mikve para me libertar, porque não é verdade. Você vê que ele está indo no mikve com um laço apertado no pescoço, não é como uma pessoa livre vai no mikve, para se converter para o judaísmo. Então está na cara que ele, sendo no mico em nome da escravidão, ele não pode falar algo diferente. Quando ele tirou a cabeça da água, Ravina e Ravachabe tirava, colocaram um utensílio com barro em cima da cabeça dele, e falaram para ele: Zir amte lebeimarach, vai, entrega isso para o seu dono Ravash. Pensa na cara que esse escravo já é comprado para adquirido de Ravash. Fala, amaleira, fala para Ravash, falou Ravash para Ravash: Hazim mar hane de beiparpa baraba. Olha o que essas pessoas da casa de Papa Baraba fazem. De Yavezuzel de Inche de Cargaio, o Meshab tinha um lagoi na cidade de Papa Baraba, e a família dele fazia o seguinte: quando viu um goi que não tinha dinheiro para pagar um imposto para o rei, eles iam pagavam um imposto em vez desse goi, isentavam o goi do imposto, e através disso compravam o trabalho escravo desse goi. Assim que funcionavam as coisas na época. A questão é que Nafke Tsrihegita de Heruta, a questão é, depois que essas pessoas da casa de Papa Baraba vão libertar esses escravos, será que eles têm que dar um Get Shihrur para eles? Tem que dar um documento de libertação ou não? Ou seja, a questão é, será que eles adquiriram o corpo do escravo ou adquiriram só o trabalho escravo deles? Se é só o trabalho escravo, não é necessário um Get Shihrur, um documento. É só falar se são libertados é suficiente. Porém, se se trata de um escravo que pertencia a eles, tem que dar um Get Shihrur, um documento de libertação para eles. Aí eles se tornam Yehudim, aí eles podem se casar com uma judia normal. Mas Amarle, fala o sábio: Ikushrivi lo amre lehu hamilta. Fala o sábio, fala Rava: se eu não tivesse vivo, eu não poderia responder para você essa pergunta. Ah, é Rav Sheshet, assim falou Rav Sheshet. Muarkayu dehane betafsa de malka manach. O selo de escravidão de todas as pessoas que moram nesse reinado estão nas mãos do rei, estão no tesouro do rei. Ou seja, o rei pode chegar e falar: você vai ser um escravo, e não tem como, não tem nenhum direito de objeção, é um escravo do rei. O malka amar, o rei falou: mande lo yaif karga, mishtabed le mande yaif karga. O rei falou: aquele que não tem dinheiro para pagar um imposto, e outra pessoa vem e paga o imposto no lugar do primeiro, esse primeiro vira escravo do segundo, daquele que pagou o imposto. Então é como se o rei estivesse transferindo a posse desse escravo para esse que pagou o imposto. Então esse escravo pertence, o corpo dele pertence a esse que pagou o imposto. Para libertar ele, tem que dar um Get Shihrur, um documento de libertação. Isso aconteceu com essa situação do imposto com o Papa Baraba. Continua, Rabhia Baraba Iklale Gavla. Rabhia Baraba visitou uma cidade chamada Gavla. Chaza Benot Israel de Meabram Migerim Shemalu Velotavlu. Ele chegou lá e viu judias grávidas de convertidos, porém, que só fizeram o Brit Milá em nome da conversão. Não foram no Mikve em nome da conversão. Outra coisa que ele viu: Vechaza Hamra de Israel de Mazge Ovde Kochavim Vechato Israel. Viu lá Yehudim bebendo vinho que foi servido por um goi. Outra coisa que ele viu: Bechaz Turmusin deixar que Ovde Kochavim Veachle Yisra. Viu lá que esses Yehudim estavam comendo turmusim, um grão, que foi cozido por um goi. Outra coisa interessante que ele viu: Velomale Velomidi Rabhia Baraba não falou nada para eles. Depois ele foi para Rabi Yohanan e foi contar isso para ele. Amali, falou Rabi Yohanan: vai, avisa essas mulheres do povo de Israel casadas com convertidos que não foram no Mikve em nome da conversão, que os filhos deles são bastardos, são mamzerim. Vamos explicar isso melhor na continuação. E fala que esse vinho é servido por um goi, e Yain Esser é como o vinho do goi, como o vinho que o goi encostou, que é proibido beber. Fala que é proibido comer esses grãos cozidos pelos goim, é como se fosse um cozido do goi, que é proibido comer. Fala que Agmar Bnei Torá. O motivo que ele proibiu comer esses grãos é porque as pessoas da cidade não sabem de Torá. Eles vão chegar a facilitar outras alachot de cozidos de goi, bichulei nochrim. Então ele dificultou a alachá. Vamos explicar isso melhor na continuação. Fala algo mesmo chama a miséria. Porque Rabi Yohanan disse que os filhos dessas judias com os convertidos que não foram no mikve são filhos bastardos. Rabi Yohanan também, como Rabi Yohanan disse uma vez, fala o sábio em nome de Rabi Yohanan, Leolam en ger, achi imol veitvo. Para um convertido se converter para o judaísmo, necessário duas coisas. Ele fazer brit milá em nome da conversão, é necessário que ele vá no mikve em nome da conversão também, na presença de três juízes que vão aprovar essa conversão. De que madelota vir? Uma vez que esses convertidos não foram no mikve, ou ver com o rabino, então esse convertido não é convertido, é um goi ainda. Falou, sabe o nome de Rabi Yohanan? Ouvir com o Ravim, Ve'eved Abba, Abat Yisrael, o que acontece se um goi se casa com uma judia, faz a relação com uma judia, conforme Rabi Yohanan, Avlad Mamzer, filho é um filho bastardo. E no Zudaf anterior, que essa não é a Alaha. Porém, assim sucede Rabi Yohanan. Ve'elenam Yishum Yainesser, e fala Rabi Yohanan que o vinho que é servido por um goi, mesmo que o goi não encostou no vinho, já é Yainesser, é como se fosse o vinho do goi. Por quê? O goi só encostou na garrafa, não no vinho. Ve'elenam Yishum Lech Amri Nezira, Sechor Sechor Lekarma Lotikrav. Porque falamos para o Nazir, é uma parábola, falamos para o Nazir. Nazir é a pessoa que não pode comer nada que vem do vinhedo. Como já sabemos. Falamos para o Lech, Lech. Vai daqui, Nazir. Shor, Shor. Vai bem longe daqui. Dá uma volta no vinhedo. Lekar malotikra. Para ele não passar perto do vinhedo. Para você não chegar a comer alguma coisa que está lá no vinhedo. Seja uma cerca. Aqui também. Mesmo que o goi não encostou no vinho e como você nem fabricou esse vinho, mesmo assim, uma vez que já encostou na garrafa, já não podemos beber esse vinho com uma cerca para a pessoa não chegar a beber o vinho que o goi encostou. Mel turmusin mishum mishuleov de kochavim. Falou Rabi Yohanan, e não comam esses grãos que foram cozidos por goi, porque é mishuleov de kochavim, é um cozido do goi. Lefiche enan bnetora. O motivo que ele proibiu é só porque essas pessoas não sabem das halachot. Pela lei seca, seria permitido comer esse grão. Vamos lá. Rabi Netura Shari. Se eles soubessem das halachot, seria permitido comer esses grãos? Veja, Rav Shmuel bar Yitzchak, Mishum Edenav, falou o sábio em nome de Rav. Kol anechal kemot sheuchai, el bo mishum bishuleno ovdei kochavim. Qual o parâmetro para saber se algo é proibido por cozido de um goi ou não? Conforme essa primeira estágio da Gemara, é qualquer coisa que pode ser comida cru e foi cozido por um goi, não tem problema. Turmus, não é legal que moche um rai, porém não é possível comer esse turmus, é um grão muito duro, quando ele está cru. Então como pode ser que Rabi Yohanan fala que seria permitido, só é proibido aqui porque eles não sabem das halachot, eles vão chegar a permitir coisas que realmente são proibidas? Veja, Mishum, está proibido pela Allahá de um cozido do goi. Fala na Biokhan que ida lish na sviravi. Rabi Yohanan sustenta que a versão do ensinamento de Rav é outra. De amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Mishum de Rav, como fala o sábio em nome de Rav, kol she'en ole al shulchan melachim lechol bo et apat, en bo mishum mishule ovdei kochavim. O parâmetro conforme a Allahá, fala na Biokhanan, é qualquer comida que não é importante o suficiente para ser levado na mesa de um rei, para comer na refeição dele com pão, não é importante o suficiente para isso, não tem proibição de um cozido do goi. Então, esse turmus é um grão barato, o rei não vai colocar ele na mesa dele para comer na refeição dele com pão, então, mesmo que o goi cozinhou, não tem problema. Do motivo que Rabi Yohanan proibiu eles de comer isso é porque eles não sabem das halachot, vão chegar a se confundir com outras proibições. Rabi Yohanan acharia para ir num lugar que as pessoas sim sabem de halachot, podem comer esse turmus cozido de um goi. Continuando, está normal falar agora. Agora a questão do convertido. Um convertido que fez brit milá em nome da conversão e não foi no mikve em nome da conversão. Qual é a halachá? Rabi Eliezer, meu fala Rabi Eliezer, Harizeguer, fala Rabi Eliezer, é suficiente. Isso que ele fez brit milá é suficiente, mesmo que ele não foi no mikve. Por quê? Shekei matzino beavoteno, shemalo velotavlu. Assim se vê dos nossos antepassados, na saída do Egito, antes do recebimento da Torá, o povo só se converteu para o judaísmo. Eles fizeram brit milá e não foram no mikve. O pastor não fala que eles foram no mikve. Aqui se vê que é suficiente fazer Brit Milá para se converter, mesmo que não vai no mico em nome da conversão. Essa é a opinião de Rabbi Eliezer. Vimos que Rabbi Yohanan fala diferente, vamos ver as outras opiniões da continuação. Tava Veloma, agora outra situação, situação oposta. O convertido foi no mico em nome da conversão e não fez Brit Milá em nome da conversão. Será que ele é convertido? Será que ele já é Yehudi? Rabbi Yoshua, Omer fala Rabbi Yoshua. Ezeguer fala Rabbi Yoshua, ele é sim convertido. Porque Shiken Matsino Beimaud, assim se vê das matriarcas do povo de Israel, ou seja, as mulheres do povo de Israel na saída do Egito, que antes do recebimento da Torá não fizeram Brit Milá, não existe Brit Milá em mulher, e mesmo assim elas se converteram, porque elas foram no mikve. Então você vê que é suficiente no mikve para se converter, mesmo que não fizeram Brit Milá, mesmo os homens, isso fala de Yeshua. Shetavu velou mal, elas foram no mikve e não fizeram Brit Milá. Essa é a opinião de Rabbi Yoshua. Conforme Rabbi Eliezer, é suficiente fazer Brit Milá, mesmo que não vai no mikve, a pessoa se converte. Conforme Rabbi Yoshua, é suficiente no mikve, mesmo que a pessoa não faz Brit Milá, a pessoa se converte. Alaha não é assim, usa na frente com a Alaha. Vahachamim fala, Hachamim falam sábios, Taval velou mal, mal velou Taval. Se a pessoa só foi no mikve e não fez Brit Milá, ou só fez Brit Milá e não foi no mikve, Engir. A conversão não vale. Atimor veitva. Fala Chaim até que ele vai no mikve e também faça a Brit Milá. As duas coisas são indispensáveis. Fala, na verdade, Yoshua, na meneira, minha avó. Por que a Yoshua fala que o convertido que faz só Brit Milá e não vai no mikve não é suficiente? Porque ele não aprende dos nossos antepassados, antes da recebimento da Torá, que eles não foram no mikve, o pastor não fala isso, e fizeram Brit Milá, é suficiente para se converter. Outra pergunta, por que a beleza não aprende das mulheres do povo de Israel? Que é suficiente no mikve, mesmo que a pessoa não faz Brit Milá para se converter. As mulheres não fizeram Brit Milá, com certeza, e foram no mikve, se converteram. Fala, Verritem, mas se você quiser responder a opinião de Abelieza, o que você pode falar? A beleza não vai falar que vamos aprender uma halakha dos homens que não tem que fazer Brit Milá. Diz que as mulheres não fizeram Brit Milá antes do recebimento da Torá. Porque Yefshá, as mulheres não têm como fazer Brit Milá. Por isso, para elas, não seria indispensável fazer Brit Milá. Para os homens que têm como fazer Brit Milá, talvez ela é diferente. Talvez tem que fazer Brit Milá. Talvez você queira falar que esse é o motivo de Rabeza para falar que não é suficiente ir no mikve para se converter. Mas não pode ser. A Tânia Brasa parece diferente. Rabeza me fala Rabeza. Minai le Pesach Dorot She'en Ba Elamina Chulin, uma alahá que já mencionamos os nossos filhos, para quem se lembra. Falando de Betzah, falando de Pesachim, frutos do Lares também. Quando a pessoa compra um sacrifício obrigatório, como o sacrifício de Pesach, tem Pesach Dorot, o sacrifício de Pesach que foi sacrificado depois da saída do Egito, En Ba Elamina Chulin, tem que comprar o sacrifício de Pesach, que é sacrificado na véspera de Pesach, com dinheiro laico. Não com o dinheiro sagrado de Maaser Sheni. O que é o Maaser Sheni revisando? A pessoa tem uma colheita, ele tem que tirar várias oferendas, tem que tirar a Trumá do Coen, tem que tirar Maaser Sheni, o primeiro dízimo para o Levi, e Maaser Sheni que ele vai comer esse dízimo em Yerushalayim. Se a pessoa tem muitas frutas Baruch Hashem, ele não tem como levar todas as frutas para comer em Yerushalayim, ele pode redimir essas frutas, transferir essa entidade dessas frutas, fazer o pidyon, Hilul Maaser Sheni transfere essa entidade para o dinheiro. O dinheiro vira o dinheiro sagrado, ele vai para Yerushalayim, compra lá alimentos importantes e vai comer com uma entidade de Maaser Sheni. A gente sabe que a pessoa não pode pegar dinheiro de Maaser Sheni, que é um dinheiro sagrado, e comprar o Kurban Pesach. Não sai da obrigação se ele faz isso. Até que ele compre Minahulim de dinheiro laico. Neymar Pesach Be Mitzrayim. E Neymar Pesach Be Dorot fala na beleza. O pastor fala a ordem, a mitzvah, sacrificar o sacrifício de Pesach depois da saída do Egito e também para as próximas gerações. Então, Ma Pesach Amur Be Mitzrayim En Baila Minachulin, assim como o sacrifício de Pesach depois da saída do Egito, foi comprado com dinheiro laico, porque não tinha Maaser Sheni na época da saída do Egito, que eles não tinham chegado na terra de Israel ainda. Se tem Maaser Sheni da colheita que cresce na terra de Israel, assim como qualquer mitzvah que tem a ver com a colheita, pela oferenda também. Então, com certeza, o sacrifício de Pesach do Egito foi sacrificado com dinheiro laico. A Pesach ha'amur ledorot en ba ela minachul. Assim também, com relação ao sacrifício de Pesach das próximas gerações, tem que ser comprado com dinheiro laico, fala Rabbi Eliezer. מה לי רבי עקיבא? פתאום רבי עקיבא פרא רבי אליעזר. בחיתא אין דין אפשר מי שאי אפשר? כמו זה פה ג'קומפרה? O sacrifício de Pesach das próximas gerações. Com o sacrifício de Pesach da seda do Egito. Com relação à seda do Egito, é Yifshá. Não seria possível comprar com dinheiro de Maaser Sheni, porque não tinha Maaser Sheni ainda. Não tinha colheita da terra de Israel. Talvez por isso eles compraram com dinheiro lá. Quando chegou na terra de Israel, talvez é permitido comprar com dinheiro de Maaser Sheni. Amade, fala da beleza. Avopiche Yifshá. Mesmo que não era possível comprar com dinheiro de Maaser Sheni na seda do Egito. Faz a suficiente prova isso que o povo só comprou. O sacrifício de Pesach dessa forma com dinheiro laico na Santa Egito para falar que essa é a mesma alahá para as próximas gerações, porque a Torá associou os dois. Associou o sacrifício de Pesach das gerações com o do Egito. Aqui se vê claramente que foi Miriam Beleza, Danina Efshar Mishei Efshar. Sim, vamos aprender uma alahá de uma situação que é Efshar, de uma situação que é Efshar, então é a mesma coisa com relação a. A pessoa que vai se converter só indo no mikve. Podemos falar, assim como as mulheres se converteram sem fazer brit milá, só indo no mikve, então também os homens devem ser a mesma coisa. Então por que a Bezer fala que não? A Bezer fala que tem que fazer também o brit milá. Ela, então viramos a página, deve ser Betaval velomar kule amaloplique de mahani. Todos concordam que se o convertido ele vai no mikve e não faz brit milá, também a Brezer concorda com a Benchu, a conversão valeu. Assim como você vê das mulheres da seda do Egito. Fizeram imersão no Mikve, não fizeram Brit Milá, a conversão valeu. Então qual é a discussão entre a Brezer e a Benchu? Que briga a discussão é Bemal Belotava, uma discussão que o convertido fez no Brit Milá e não foi no Mikve ainda. A Brezer fala que é suficiente, assim como os homens da seda do Egito fizeram um Brit Milá e não foram no Mikve para se converter e se converteram, assim também hoje em dia a mesma coisa. Uma verdade de Yeshua, a Yeshua fala que não, é necessário também ir no Mikve. Por quê? Beavod na mitvilava. Fala de Yeshua, quem disse para você que os homens não foram no Mikve antes do matar a Torá? Eles sim foram no Mikve antes do recebimento da Torá. Portanto, eles foram no Mikve para se converter. Então, se vê que assim é indispensável também ir no Mikve. Fala Minale, de onde Rebishua sabe que os homens foram no Mikve antes do Matan Torah? E leu a Midirti, o seu Zé vai falar desse Pasuk. Lech Elaam, de Kidashtem, Hayom Machar, de Kipsu Simlotam. Fala o Pasuk, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, vai até o povo, santifica o povo hoje e amanhã, e você lave as roupas, mande para o povo de Israel lavar as roupas. Aparentemente lavar as roupas, agora entendeu aqui, é levar as roupas no mikve para purificar as roupas para matar a Torá. Então falamos, o mabema comche entra um kibus para um tvilá, se encontramos situações como impureza de keri. Quando sai a semente da reprodução do corpo do homem, o homem se impurifica em impureza de keri. Para ele se purificar, ele mergulha no mikve, ele não tem que levar suas roupas no mikve. Então encontramos uma situação que entra um kibus, não é necessário levar as roupas no mikve, está um tvilá, e mesmo assim a pessoa tem que ir no mikve. Mas como está um kibus e não tem que estar um tvilá, se o pastor fala que antes de uma tantura tem que purificar as roupas no mikve, não é óbvio que também as pessoas têm que ir no mikve mergulhar lá para se purificar? Isso vai mudar até agora. Ou seja, conforme esse entendimento, essa seria a fonte para a Yeshua, que os homens foram sim no mikve antes de uma tantura para se converter. Para vedir uma nekiut be'alma. Talvez isso que o pastor fala para lavar as roupas não é purificar as roupas no mikve, é lavar as roupas. Para a pessoa não usar, não limpa para uma tantura, lave as roupas, esteja com roupas limpas, para você receber a Torá respeitosamente. Então não deu uma prova daqui que o povo do céu foi no mikve antes de uma tantura. E lá minha arte deve ser daqui. Vai cair Moshe et Adam, vai Izrokalam. Moshe Rabbeinu purificou o povo de Israel jogando o sangue do sacrifício sobre eles. Azá. Vigmiri, sabemos que Alahá é de Enazá Belotvila. Sempre quando se espirra o sangue ou a água da purificação da paradumada, da vaca vermelha, Enz Azá Belotvila. Não funciona espirrar algo de purificação antes que a pessoa vá no mikve. Tem que ir no mikve e depois vai se purificar com Azá. Então fala aqui, Agumará. Uma fonte para a Bishua que os homens do povo de Israel foram sem um mikve antes do Matan Torá. Então fala para a Bishua, isso é indispensável para a pessoa se converter para o judaísmo. Rabiushua Tvila Beimaod Minalan. Rabiushua diz que é suficiente a pessoa ir no mikve para se purificar, para se converter para o judaísmo. Por quê? Porque as mulheres do povo de Israel foram no mikve antes do Matan Torah. Pergunta a Tvila Beimaod Minalan. Da onde Rabiushua ele aprendeu que as mulheres foram no mikve antes do Matan Torah? De onde ele viu isso? Mas Svará é uma lógica, é óbvio que é assim. De Inken. Porque se não fosse isso, qual foi o ato de conversão das mulheres? Não tem Brit Milá, e também não foram no Mikve, então com qual ato de conversão elas se converteram? Seria algum ato de conversão para se converter? Então fala, Bishu, é óbvio que elas foram no Mikve. Isso eu falo aqui agora. Resumindo, a opinião de Abeliezer é que é suficiente que que a pessoa faça a Brit Milá para se converter, mesmo que não é no mikve, e é suficiente que a pessoa faça, vai no mikve, mesmo que não fez Brit Milá para se converter também. Essa é a opinião de Rabi Eliezer. Conforme Rabi Yoshua, é indispensável que a pessoa vá no mikve para se converter, mas não é indispensável que a pessoa faça a Brit Milá para se converter. Essas são as duas opiniões que vimos até agora. Tem a opinião de Rahamim também, que já vimos, que é indispensável também o Brit Milá e também a imersão no mikve. Fala, Marat. Também com relação a isso. Amar Abihi Abarab, Amar Abihi Yohanan, falou, sabe o nome de Abihi Yohanan? Leolam enogera tcheimor veitvor. Fala Abihi Yohanan, é indispensável que o convertido vá no mikve e também faça a Brit Milá para se converter. Fala Pshita, isso é óbvio que essa é a Alaha. E a Hidbirabim Alaha Kerabim, que é a opinião dos sábios, fala Braita, é essa. Isso vai contra a opinião de Abreza Abihi Yoshua. Então, quando temos a maioria dos sábios que falam uma coisa e a minoria falam outra, Alaha é com a maioria dos sábios, porque Rabi Yohanan tem que falar que essa é a Alaha, que tem que fazer também Brit Milá também e no mikve. Fala, Mar Hachamim, quem são os sábios que falam assim? Não é a maioria dos sábios, Rabi Yossi, é só Rabi Yossi. Ele foi chamado de sábios por certo motivo, em respeito a ele, porém, é só Rabi Yossi. Detalhe como falar a Breta. Areshebav é amar Malti Velotava. O que acontece se vem uma pessoa e fala, olha, eu fiz o Brit Milá em nome da conversão, mas eu não fui ainda no mikve. Duvidamos se ele fez o Brit Milá corretamente em nome da conversão ou não. Então o que se faz agora? Matvirino tuma bekach, dever abidah. Fala abidah, levamos ele no mikve. Qual o problema? Fala abidah, é suficiente que a pessoa vá no mikve para se converter? Com o período de abelhez e de Yoshua? Mesmo que o Brit Milá dele não foi correta, como feito de uma forma correta em nome da conversão, a imersão no mikve é suficiente. Essa é a período de abidah. Rabiose, né? Fala abiose, e matvirino. Fala abiose que não. Não levamos ele no mikve. A gente não sabe se o Brit Milá dele foi feito corretamente em nome da conversão. Então, ele fez Brit Milá em nome de saúde e outra coisa, não em nome da conversão. Então, não levamos ele no mikve. Porque, conforme Rabi Yossi, aparentemente necessário também o Brit Milá e também levar ele no mikve para a conversão. Levica, portanto, fala Rabi Yudá. Matvirin, que é Shabbat, vira Rabi Yudá. Se o convertido fez o Brit Milá corretamente em nome da conversão antes do Shabbat, e não foi no mikve ainda, podemos levar ele para se cumprir no mikve no Shabbat. Não tem problema, é proibido se converter no Shabbat. Assim é proibido transformar um utensílio. Então é proibido converter uma pessoa, transformar uma pessoa de goi para Yehudi no Shabbat. Uma transformação é como se fosse fabricando um utensílio. É proibido. Por isso vai ajudar que se ele foi no, já fez Brit Milá antes do Shabbat, ele já é convertido. Então ele pode ir no mikve no Shabbat, ele não está se convertendo mais. Fala Rabi Yossi que não. Uma vez que é indispensável que ele faça a Brit Milá também no mikve, ele não pode ir no mikve no Shabbat, está se convertendo no Shabbat é proibido. Amar, fala a Breta anteriormente. Ele fica com a Matvirin Gerbe Shabbat. Fala Rabi Yudá, portanto, uma vez que não é indispensável que ele vá no mikve, podemos levar ele no mikve no Shabbat porque já se converteu com o Brit Milá dele. Fala Pshita, isso é óbvio. Quem vai amar a Biudá Behadassag? Uma vez que a Biudá fala que é suficiente um deles, ou seja, não é indispensável também fazer o Brit Milá também no mikve, fazer o Brit Milá já é suficiente. E Hademale falei no Matvirim, uma vez que já fez Brit Milá de forma correta, já é um convertido, já é um Yehudi, porque não poderia ir no mikve no Shabbat? Mas ele fica, então, por que a Biudá tem que falar isso que é óbvio? Falando mal do tema, poderíamos pensar diferente sobre a opinião de Biudá. Rabiudá, Tvila e Kara, eu poderia pensar que conforme Rabiudá, o principal da conversão é o mikve. Portanto, se vem um convertido e fala, olha, eu fiz o Brit Milá corretamente, a gente não confia nele, fala Rabiudá, leva ele no mikve, qual o problema? Se ele vai no mikve agora, Então, ele vai se converter, independente do Brit Milá dele. Pois eu falo, então, poderia pensar que a família Biudá, mas a pessoa que fez o Brit Milá corretamente, não podemos levar ele no mikve no Shabbat, porque ele estaria se convertendo no Shabbat, porque o que é indispensável, o que é o principal da conversão, é o mikve. Então, Tvilá Beshabbat, Ode Kametaken Gav, não podemos levar um convertido para se converter no Shabbat, no mikve. Estaremos transformando ele. Kamash fala isso, fala aqui, a breda é que não. Rabiudá, oha, oha. Conforme Rabiudá, para a pessoa se converter, é suficiente uma das coisas. Ou o Brit Milá, ou o mikve. Então, se a pessoa já fez o Brit Milá corretamente, já é convertido, podemos levar no mikve no Shabbat, que já está convertido. Isso fala aqui, então, conforme Rabiudá vai com uma opinião de Rabiudá aqui, principalmente, que o Brit Milá é suficiente e também o mikve é suficiente. Rabiose disse na Braita, em Matvili, você fala aqui não. Uma vez que temos que levar a pessoa no mikve e também fazer Brit Milá, então não podemos levar no mikve no Shabbat, seremos convertendo ele no Shabbat, é proibido. Mas pshita, isso é óbvio, que eu mandei amar Rabiose, uma vez Rabiose disse, Tarte Baina, que é necessário as duas coisas, também o Brit Milá, também o mikve. Tikune Gav be Shabbat, no Metaklina, não podemos consertar a pessoa, converter a pessoa no Shabbat com o mikve. Porque a pessoa tem que falar uma coisa que é óbvia. Fala agora, mal de Deus, podemos pensar, diferente da primeira Rabiose, da Rabiose Milá e Kari, podemos pensar que o principal para Rabiose é o Brit Milá. Então, fala Rabiose, quando vem um convertido e fala, olha, eu fiz o Brit Milá corretamente, Rabiose não confia nele, fala Rabiose, nem vamos deixar ele fazer imersão no mikve, para que as pessoas não pensem que ele já é um convertido. Na verdade, ele não se converteu ainda corretamente, talvez, porque talvez o Brit Milá dele não foi feito corretamente. Veata modelou Ave Milá Befaneiro, com relação a esse convertido que só falou que ele fez o Brit Milá em outro lugar corretamente, nós não confiamos nele, então não vai no mikve também. Avaleiha de Ave Milá Befaneiro, porém, quando uma pessoa já fez o Brit Milá antes do Shabbat corretamente, em Malitva Zebe Shabbat, podemos pensar, conforme a Bíblia, também a pessoa pode ir no mikve no Shabbat. Porque o principal da conversão seria o Brit Milá. Isso que a Breda veio ensinar, que conforme a Bíblia, essas duas coisas são indispensáveis. Também o Brit Milá, também a imersão no mikve. Então ele não pode ir no mikve no Shabbat. Então a Bíblia vê como Rahamim, fala Rabi Yohanan, ela é como Rabi Yossi, que é as duas coisas. Amaraba disse Raba, Uvda Rava Bei Rabi Chia Barebi, aconteceu um acontecimento com Rabi Chia Barebi, Rabi Yosef Matne Rabi Yoshaya Barebi, Rabi Yosef disse que também estava lá Rabi Yoshaya Barebi, Rabi Safra Matne Rabi Yoshaya Barebi Chia, Rabi Safra falou que também estava lá Rabi Yoshaya Barebi Chia, Data de Kame Ge, que veio na frente desse sábio, um convertido, Shemala Belotavar, que ele fez o Brit Milá corretamente, mas não foi no mikve ainda. Na frente, que era de noite. Amarlei, falou Rabi Chia Barebi para esse convertido, Shaikan Ademachar, espera até amanhã. Amanhã vamos te levar no mikve. Berit Valinach, vamos levar você no mikve amanhã. Fala, Shma Minatla, você vê daqui três ensinamentos, três alachot. Shma Minatla, você vê daqui um ensinamento, Getzalich Shkosha. Uma vez que você vê que tem três sábios lá, Rabi Chia Barebi, Rabi Yoshaya Barebi, Rabi Yoshaya e Rabi Chia, então você vê que eles eram três juízes junto com esse convertido, para ele ir no mikve para se converter. Ele não pode ir sozinho no mikve, ele tem que ir com três juízes. Mishmami na CV, um outro alahá. Eno que atchimor veitvor, que a alahá final é, aparentemente, que a convenção precisa também do Brit Milá e também do mikve. Por isso, depois que já fez Brit Milá, eles falam, espera, amanhã vamos te levar no mikve, porque isso é indispensável. Mishmami na CV, en matvilin ger balar. Você vê que não se leva um convertido no mikve à noite. É uma outra alahá. Tem que se converter de dia. Então você pode aprender uma quarta alahá daqui. Que para essa imersão no mikve ser válida, é necessário três juízes munhim, que são especialistas nas leis da conversão, para a conversão ser válida. Porque esses três sábios eram munhim, eram especialistas. Juízes comuns talvez não serão suficientes. Mas aqui não, Dilma de Ricardo, talvez é por acaso que aconteceu com esses três juízes, Mumrim, porém isso não seria indispensável, então não se vê daqui claramente isso. Então conclui a Maramara Bechia Baraba, Marabiohan, falou o sábio nome de Rabiohan, Getzalich Shkosha, onde se sabe que um convertido precisa de três juízes junto com ele para ir no mikve. Mishpat Ktivi, porque a Torá chama a conversão, associa a conversão com o termo de um julgamento. Assim como o julgamento precisa de três juízes, também a conversão precisa de três juízes para ir com a pessoa no mikve, para a conversão ser válida. E também o julgamento tem que ser de dia, por isso a conversão também tem que ser de dia. Isso fala aqui agora, paramos aqui por hoje. No próximo vamos ver o que se faz hoje em dia se um goi vem e fala que ele quer se converter. O que falamos para ele? E outros alachot também, vamos ver com relação à lei da conversão no próximo dado, não percam. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Leolam. Amém.